Salmo de número 103. A palavra do nosso Senhor diz assim:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Amém. Vivemos tempos difíceis, é verdade. E talvez tornou-se até clichê usar essa expressão: estamos vivendo tempos difíceis. Verdade que atravessamos um período intitulado de pandemia, que tem, de certa forma, causado muitos prejuízos à sociedade como um todo. Mas há uma grande questão dentro dessa situação que parece agravar um público específico. Este público específico que eu me refiro são os cristãos. Pois muitas vezes parece que tempos difíceis acabam restringindo a nossa visão a respeito do mundo, a respeito até do mesmo do próprio Deus. E muitas vezes essa restrição da nossa mente, da nossa relação com Deus, faz com que nós esqueçamos de simples atitudes que deveria ser, de certa forma, normal em nossa vida. E como o salmista aqui inicia o seu texto, é um texto de ações de graças. É um texto do qual o salmista vai louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor. E esses tempos que nós vivemos nos levam muitas vezes ao contrário desta orientação, fazendo com que nós pensemos nos problemas, nas dificuldades que porventura possa nos alcançar. Nós pensamos na possibilidade até mesmo da morte, em certos extremos, já falando aqui. E tudo isso vem à nossa mente. E falta no nosso coração a expressão de gratidão a Deus. E talvez a gente se pergunte, mas como nós vamos agradecer a Deus frente a tudo isso que nós estamos vivendo? É fato que essa resposta é muito inocente, a não ser que essa pessoa já esteja entregue ao desespero. Mas talvez seja uma resposta velada que esteja no seu, no meu coração, diante das esperanças que se acabam falhando de um dia para o outro por conta das notícias, de uma desesperança ou uma falta de esperança, até mesmo no próprio Deus. Mas isso tudo velado no seu coração. Porque nós temos também uma tendência de construir uma máscara na nossa vida, cobrir as nossas vergonhas, cobrir o nosso pecado. Mas quando no coração está pulsando tantas preocupações, o que elimina muitas vezes o desejo e a intenção vívida de poder bendizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. É o que o salmista Davi aqui faz neste belíssimo salmo, número 103. Esse salmo é uma obra completa. E o salmista Davi aqui convoca a sua alma a bendizer ao Senhor. É interessante e intrigante isso. Ele convoca a sua própria alma. Em termos simples, irmãos, ele está falando consigo mesmo. Ele está falando com ele mesmo, utilizando um tom de convocação. Não para uma parte do seu ser, visto que o texto começa dizendo: bendize, ó minha alma. Não, ele não se refere a uma parte do seu ser, mas ele se refere a uma perspectiva de totalidade de quem ele é. E isso fica mais claro quando nós olhamos o continuado versículo em paralelo, quando ele diz: que tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Melhor, parando só aqui, em tudo que há em mim. E aqui há a indicação desta convocação que ele faz a si próprio, para que todo o seu ser bendiga ao Senhor com tom imperativo. Ele faz essa convocação consigo mesmo, direcionado ao Senhor. E aqui é um detalhe: ao Senhor e a fé. E em paralelo, porque estamos aqui tratando de uma estrutura poética da literatura hebraica, há um paralelo aqui no versículo de número primeiro, pois ele bendiz, roga a sua alma que bendiga ao Senhor, e na continuação do versículo paralelo é: Senhor, ao seu santo nome. E o nome do Senhor é um aspecto muito importante e que eu quero ressaltar aqui para os irmãos, pois o nome do Senhor é valioso para a literatura hebraica. O próprio Deus, em tantos momentos da história, quis honrar o seu nome, mostrar que o seu nome era valioso. E nesse caso aqui, o nome aqui, Yahvé, significa natureza, as ações do Deus Criador. Mas além de tudo, a santidade que há neste nome. Precisamos compreender aqui, meus irmãos, então, a seriedade do que é santidade do nome do Senhor, do nome Yahvé. Nosso Deus, ele se preocupa extremamente com a santidade do seu nome, e talvez este seja o atributo mais exposto nas Escrituras, a santidade do Senhor. E eu quero trazer dois exemplos aqui para mostrar aos irmãos como isso é destacado. Na ocasião, quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus, e lá está Jesus Cristo, segundo o relato de João no seu Evangelho, lá está Jesus Cristo, e ao redor do trono, anjos para um lado e para o outro, dizendo: onisciente, onisciente, onisciente. Não. Deus soberano, soberano, soberano. Não. O que os anjos proferem ali é: Senhor, santo, santo, santo. E um outro exemplo, já agora no Novo Testamento, é quando Jesus Cristo nos ensina a orar. E a primeira petição desta oração é: santificado seja o nome do Senhor, santificado seja o teu nome, o nome de Deus. Eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, para entendermos a dimensão que Davi está aqui clamando a sua alma para que bendiga ao Senhor que é santo. Ele está diante daquele que é todo-poderoso e que a sua santidade destrói todas as coisas. A sua santidade é quem sustenta todas as coisas. Deus, o nosso Deus, Yahvé, ele é santo. E o salmista aqui realça a sua reclamação à própria alma. É muito interessante isso. Insistindo que ela bendiga ao Senhor. Portanto, ele diz no versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de teus benefícios. E aqui, então, ele convoca a sua alma a não esquecer de absolutamente nenhum dos benefícios do Senhor para com ele. Contudo, irmãos, aqui não se trata de um esquecimento, como costumeiramente nós entendemos, uma falha da memória, um lapso que seja. Aqui, neste texto especial, diz respeito a um ato deliberado de ignorar a bondade de Deus, desobedecendo a sua vontade. É contra isso que o salmista está falando para a sua alma. Bendiga ao Senhor e não ignore nenhum dos seus benefícios. E esse ignorar fica evidente, meus irmãos, para que tenhamos aqui uma forma prática de ver isso. Quando nós insistimos na prática de algum pecado, seja ele qual for, essa é uma forma simples, pesada, mas é um modo como nós ignoramos a bondade de Deus, os seus benefícios para conosco. Simplesmente, a insistência nossa em pecados, seja pecados feios, seja pecados refinados. A insistência vai mostrar como nós ignoramos a bondade e os benefícios do Senhor. E os emites, o salmista aqui fala consigo mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas por qual motivo ele faz isso? Por qual motivo essa luta interna? Ele, com a sua própria alma, para que ela bendiga ao Senhor. E continuar o texto vai nos mostrar as razões. Primeira razão: porque Deus perdoa pecados e sara o homem das suas enfermidades. Isso é maravilhoso. O salmista aponta aqui as razões de bendizer ao Senhor, a partir do versículo 3. Mas as razões situações, meus irmãos, são muito diferentes do que geralmente se testemunha no contexto evangélico atualmente. E é triste se caso nós nos enquadrarmos com essa ideia de bendizer ao Senhor por coisas ínfimas, por coisas efêmeras, coisas terrenas, embora sendo legítimas muitas vezes. Mas quando nós bendizemos ao Senhor por coisas deste mundo, que não tem proveito nenhum, como Paulo ensinou a Timóteo, para a piedade. Os círculos evangélicos dos nossos dias estão ávidos para dar graças a Deus por uma casa, por um carro, por um bom salário, por um bom emprego, por uma promoção e tudo mais. Tudo isso é legítimo. Mas o salmista Davi aqui, a sua atitude nos leva a pensar em coisas melhores, maiores, mais profundas. Aprendemos com o salmista bem dizer a Deus pelo perdão dos pecados. Meus irmãos, o perdão dos pecados é o primeiro e o maior dos benefícios que podemos receber de Deus. É o maior deles, pois sem isso não há relacionamento com Deus. Simples assim. Sem perdão de pecados, não há homem em contato com o Senhor da glória, com Yahvé, que é santíssimo. Por isso, diante do perdão dos pecados, o que é as coisas deste mundo? O que é ter, deixar de ter, ser grande, pequeno? O que é quando temos consciência de que o Senhor perdoou os nossos pecados? Por causa desse perdão, temos paz com Deus. Por causa desse perdão, desfrutamos de um relacionamento pessoal e real com Deus. Por causa deste perdão, com Deus soberano, podemos dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque meus pecados foram perdoados, porque meus pecados foram eliminados. Mas além disso, além do perdão dos pecados, é o Senhor quem cura as enfermidades dos seus servos. Embora seja verdadeiro aqui que o Senhor cura a enfermidade física, mas por um paralelismo aqui, é mais indicado nós entendermos essa cura aqui como cura espiritual. Não a cura espiritual dos nossos dias, mas a cura de sermos tratados da doença do pecado, que corrói a nossa vida como um todo, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor trata destas enfermidades. É disso que o Senhor está tratando com o seu povo. É disso que o Senhor tratou com o seu servo Davi. E é por isso que ele tinha motivo para bendizer ao Senhor. Porque eu recebi perdão de pecados. Porque Deus perdoa pecados e trata as minhas enfermidades. Ainda mais motivos. Deus ainda assim levanta o homem da morte e o coroa com graça. Versículo 4 nos diz: o Senhor redime o homem da cova, quem da cova redime a tua vida. E aqui é natural pensarmos numa ligação com o Novo Testamento, em Efésios capítulo 2, quando diz que Deus é quem dá a vida ao homem enquanto esse está morto em seus pecados. E é de fato uma alegria para o salmista, pois ele bendiz ao Senhor porque ele foi levantado da cova, foi tirado do poço, foi liberto do abismo de trevas. E o Senhor redime esse homem e o coroa com graça e misericórdia. O homem ímpio talvez esperaria da parte do Senhor, ou do homem, de modo natural, uma coroa cravejada com as melhores pedras preciosas existentes no nosso universo. E isso seria a honra dele, mas para que o homem de Deus reconheça que ele não é nada, Deus o coroa com os seus atributos. A coroa que Davi aqui descreve, ela é cravejada com a graça do Senhor. A coroa aqui recebida, ela é cravejada com a misericórdia do Senhor, que vale muito mais do que todo e qualquer bem precioso deste mundo. Com que objetivo? Para que o homem seja conduzido a apenas uma atitude: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Além disso, o Senhor, ele sacia o homem de bens e o renova. Tudo isso Deus já fez, e é uma maravilha, o salmista testifica, ele concede ainda das suas benesses. Farta o homem de bens na sua velhice, satisfaz de coisas boas aquilo que seja próprio e necessário para o sustento da sua vida, tanto espiritual quanto física, mas na sua velhice, que será renovada pelo próprio Deus, este Deus concede ainda bens. Este Deus concede essas maravilhas. Porque, de fato, esse Deus deve ser bendito, e nós devemos bendizê-lo com todo o nosso ser. E nos deparamos aqui, meus irmãos, com uma espécie de testemunho próprio do salmista Davi, pelo menos nesses primeiros versículos. A vida dele testemunha esses atos de Deus. Senão, vejamos uma prova disso, de como a graça de Deus foi abundante a partir dessa descrição. Davi foi perdoado, tanto na conversão, quanto naquele pecado que marcou a sua história. E a história de Davi, a partir daquele pecado, fica registrado na vida dele que ele adulterou e que ele assassinou. Continuou sendo homem de Deus, segundo o coração de Deus. Mas aquele pecado continuou registrado na história, mas diante de Deus, aquele pecado de Davi fora perdoado. Ele fora curado das suas enfermidades, e aí eu digo enfermidades espirituais, visto que aquele pecado de Davi causou tantos e tantos males na sua vida. Se nós observarmos, abrindo um parêntese aqui, Davi, diga-se de passagem, demorou aproximadamente 9 meses para confessar o seu pecado, até que o seu filho nascer, e Natã foi diante dele. Então ele confessa o pecado, e durante esses 9 meses em que ele ficou calado com o seu pecado, como registra o Salmo 32, Salmo 51, os seus ossos estavam quebrados. A ausência da alegria da salvação era uma coisa que permeava o seu coração. Tristeza e o peso da mão do Senhor sobre a vida daquele homem. Mas de tudo isso, ele foi tratado, porque o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor lhe concedeu. Da mesma forma como o seu reinado foi selado por uma coroa de graça e de misericórdia da parte do Senhor. A sua velhice foi uma velhice boa. Ele morreu como rei, grande rei de Judá. Ele morreu com todo o território de Israel nas suas mãos. Ele morreu como o maior dos reis que houve na história monárquica de Judá e também de Israel, embora ele não tenha sido rei em Israel. A sua velhice mostra que como Deus o renovou com bens, seja eles materiais, espirituais. E certamente isso aqui conduziria Davi a uma expressão de louvor ao Senhor, a dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize. Nós aprendemos com tudo isso, irmãos. Seria muito previsível da minha parte, não sei, se eu lembrasse aos irmãos de que em tudo devemos dar graças. Parece, essa expressão que está nas Escrituras, parece mais um jargão nos nossos dias. Parece um jargão. Um provérbio da sabedoria popular, mas é o ensino da Escritura. É a vontade do Senhor que em tudo nós demos graças a Ele. De tal forma, meus irmãos, deveríamos ser impelidos a essa atitude, visto que Deus fez a nossa vida por meio de Jesus Cristo. E é por isso que eu falei no início, às vezes as situações difíceis, seja pandemia, seja doença, seja o que for, então, muitas vezes tapa, lança trevas sobre nosso coração, sobre a nossa mente, e nos impede de olhar para o Senhor e convocar a nossa alma a bendizer a Ele por essa grande maravilha. Eu fui perdoado em Cristo Jesus. Veja que o salmista impele a sua alma para bendizer o Senhor. Pois ele sabe que se fosse deixar levar pela sua natureza, só haveria murmurações. Se ele fosse deixar levar pela sua natureza, isso não estaria saindo dos seus lábios. Sendo essa, meus irmãos, uma verdade para nós também, para mim e para você. Nesses dias, quanto tempo, quantas vezes são que há murmuração nos nossos lábios, ao invés de bendizer ao Senhor? Eu digo, pode ser uma coisa simples mesmo, só o desejo de querer estar fora de casa. Nós murmuramos. Mas como seria valioso se nós aprendêssemos com Davi a convocar a nossa alma? Não sei como vocês estão entendendo essa luta interna de Davi, mas permita-me ser um pouco mais prático, vamos dizer assim. Sabe aqueles momentos que você está pensando consigo mesmo? O que eu vou fazer amanhã? O que eu tenho para fazer, para resolver? Qual o problema? Qual o meu sonho, projeto e tudo mais? Sabe isso? É você falando com a sua alma. Embora você não expresse nada externamente, mas é você conversando com a sua alma. E é o que Davi fez aqui. Estava falando com a sua alma, internamente, embora registrado aqui. Então, seguindo a atitude de Davi, faça o mesmo. Faça sua alma bem dizer ao Senhor. Use imperativos com ela. Dê ordens a ela. Insista que ela recorde quantos são os motivos para bem dizer ao Senhor. E faça isso com todo o seu ser. Eu tenho certeza que a atividade interna será expressa externamente. Como nós vemos aqui com Davi. Ele lutou contra a sua própria alma, impelindo a sua própria alma. E que nós recebemos como legado é o testemunho do Salmo número 103. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. A nossa sociedade tem perdido o hábito de refletir. A correria, trabalho, universidade, tudo mais, tem roubado o tempo para meditação, para reflexão. E como isso para a vida cristã é uma atividade valiosa? Pois parece que não sobra mais tempo para pensarmos em Deus. Agimos muitas vezes como máquinas. Acorda às 6 da manhã, assume o expediente no trabalho às 7, 8 horas, trabalha, para, vai almoçar, 1 hora de descanso, volta depois de 1 hora, trabalha de novo, volta para casa, chega em casa, toma um banho, quer descansar, dorme, acorda e repete o mesmo ciclo. E a questão é, quando você refletir das belezas, das maravilhas que Deus tem feito na sua vida durante esse primeiro dia, durante a segunda-feira, e na terça, e na quarta, perceba que há um esforço da parte de Davi para com ele mesmo, de fazer com que a sua alma bendiga ao Senhor. E todo o seu ser assim faça. Eu gosto muito da frase do John McCain, o fundador do seminário de Westminster, no seu livro Liberalismo. Ele diz que o materialismo gera o ateísmo de certa forma. E a nossa sociedade vive isso. Nós vivemos indiretamente, porém as pessoas já estão entregues ao materialismo. Nos preocupamos com coisas materiais todos os dias. Elimina do nosso coração, do nosso ser, o desejo de buscar refletirmos de forma não horizontal, mas de forma vertical. A nossa vida e o que Deus tem feito. Aprenda com Davi. Olhe para o testemunho desse servo do Senhor. Bendiga ao Senhor. Você deve fazer esse exercício. Eu devo fazer esse exercício para o meu bem, mas, acima de tudo, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendiga ao Senhor com todo o seu ser. Assim o salmista fez. E o salmista aqui apresentou nesses primeiros versos do salmo motivos para bendizer pelo que Deus fez na vida dele em particular. Mas além disso, o salmista encontra motivos do próprio Deus para bendizer o Senhor. Por quê? Porque ele reconhece, em segundo lugar, que Deus é um rei, ou melhor, Deus é um rei grande e misericordioso. A partir do versículo de número 6, a narrativa deste salmo introduz, de certa forma, uma linguagem monárquica, falar exatamente de reinado, rei. Eu quero observar isso com os irmãos, destacando aqui duas ações próprias de um rei, que são julgar e fazer justiça. Diz o versículo 6, o Senhor faz justiça e julga. Vemos essas ações, meus irmãos, na história bíblica, principalmente nas histórias de crônicas e reis, onde está destacado a prática, a vida dos reis de Israel e de Judá. Mas quando nós observamos, meus irmãos, os reis, especialmente da terra prometida, Israel, Judá, eles não foram reis perfeitos, eles não nem sempre cumpriram a vontade do Senhor conforme a lei, isso é, conduzir o povo pela lei do Senhor. Contudo, nós sabemos que o testemunho desses reis, na maioria das vezes, é contrário, e muitos foram tiranos. Se a lei mandava o rei conduzir o povo em amor, olhando para os pobres, para a viúva, para o órfão, ele fazia totalmente o contrário. O seu reino estava cheio de comida, estava repleto de bens e tudo mais. Davi, porém, apresenta aqui o verdadeiro rei, o Senhor Iavé, como aquele que julga e faz justiça aos oprimidos. Ele testifica os atos desse rei, no caso do Senhor, com a história, a narrativa de Moisés. E a narrativa da história mosaica com Israel marca um relacionamento especial entre Deus e o seu povo. E por sua intervenção milagrosa a todo tempo, testemunhando as suas ações, Moisés e da mesma forma o povo aprendeu os caminhos do Senhor, isto é, seus modos de ação, a sua graça, o seu poder, tanto em resgatar e cuidar do seu povo, quanto em fazer juízo ou julgar os rebeldes, fazendo justiça aos oprimidos. É o que nós vemos aqui na continuação da narrativa. O texto diz: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós vemos como o povo observou esse Deus agindo, as maravilhas que ele fez em favor do povo de Israel. Portanto, meus irmãos, em Êxodo também, nós temos uma revelação de como Deus é misericordioso, compassivo, longânimo e grande em benignidade. Observe o versículo 8, Davi testemunha a respeito do Senhor que é rei. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E a narrativa do livro de Êxodo, não sei se vocês se recordam disso, mas com certeza já leram. Capítulo 32, 33 e 34. A partir do pecado do povo quando construiu o bezerro. Aquela narrativa, meus irmãos, é uma narrativa, vamos dizer assim, do ponto de vista da profundidade do relacionamento de amor, é um clímax que há no relacionamento de Deus com o seu povo, em Êxodo capítulo 32, 33 e 34. O povo havia construído aquele bezerro e Moisés estava longe, com Deus, com Deus. E Deus fala a Moisés: desce, porque o povo já transgrediu, já fez o que era errado. Que ironia. E Moisés desce. E o que Moisés ouve da parte do Senhor é o seguinte, e aqui é um momento crítico da história: Deus ameaça não mais seguir à frente deste povo, não jamais irei adiante deste povo. Então começa o grande pleito de Moisés. Moisés vai diante de Deus e clama, suplica ao Senhor, apela para a aliança, lembra de Abraão, Isaac, Jacó, Deus. Moisés até mesmo pede que o seu nome seja riscado no livro, por conta daquilo que Deus havia falado. Isso é, caso o Senhor não fosse com aquele povo, adiante daquele povo. E mesmo diante daquele pecado, o Senhor se mostra um rei gracioso e decide continuar à frente do povo. E eu quero recordar aqui algumas palavras do diálogo. Deus com Moisés. Ele disse a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Mais à frente da narrativa, já no capítulo 34, o Senhor passa diante de Moisés. Moisés ouviu passar, como o próprio Deus falou, pelas costas apenas. Mas quando esse Deus passou, quando Iavé passou, Moisés proclamou essas seguintes palavras, Êxodo 34, versículos 6 e 7. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E é assim que Deus lida com o seu povo. Ele é o rei de misericórdia. Este é o rei que Davi está descrevendo aqui. Aquele que faz justiça aos oprimidos. Aquele que é um Deus extremamente misericordioso. Este é o Deus. E a descrição, agora metafórica, de Davi a respeito da misericórdia de Deus é o seguinte: assim como se alteiam os céus. Nós não temos aqui como fazer a experiência, mas olhando para o céu, Davi diz que quando se alteia o céu acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, a misericórdia do nosso Deus. Olhar para cima, para os céus, mais longe que chegarmos, teremos uma noção minúscula do quão grande é a misericórdia do nosso Deus. E tal como o Oriente se distancia do Ocidente, assim este rei misericordioso afasta de nós os nossos pecados. Ele afasta de nós os nossos pecados. Contudo, meus irmãos, eu quero observar um detalhe com vocês. Versículo 11 e 12, ele faz essa narrativa. Mas no versículo 11 em especial, ele diz que essa misericórdia, esse amor, tudo isso é direcionado para com aqueles que temem a Deus. Em outras palavras, quer dizer que Davi se refere aqui a esta misericórdia de Deus aplicada àqueles com quem Deus tem uma aliança, com quem Deus tem um pacto, um contrato eterno que não pode ser quebrado. É com esses que Deus agirá misericordiosamente. E o seu tratamento será assim, apenas com seus filhos. Apenas com os seus. Teme o seu nome. Mas Davi faz questão de ainda descrever quem é esse rei maravilhoso. Esse rei, ele se compadece da nossa fragilidade. Deus lida conosco de acordo com o que somos. E a pergunta é: o que somos? Observe a descrição. Como o pai se compadece do filho, versículo 13, de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus irmãos, Deus não é um Deus injusto. Mas observe o que está sendo descrito aqui. É a atitude de um Deus que tem que, de certa forma, rebaixar-se daquilo que ele é. Deus grandioso e santíssimo, para se relacionar comigo e com você, que é poeira, que é nada. Este Deus se compadece de você. E este Deus se relaciona com você, tendo plena consciência de quem você é. Ou nada. É este Pai que se compadece do Filho. Uma imagem aqui muito nítida, principalmente aos pais presentes. O amor que é dedicado ao seu filho, à sua filha, de modo a fazer tudo possível, qualquer sacrifício, para o bem dos seus filhos. Agora, na perspectiva de Deus, que tem um amor ainda maior, Ele usa essa mesma linguagem para dizer que se compadece dos seus, para dizer que se compadece de nós, aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele continua a descrever este homem ainda, versículo 15, versículo 16. Pois diz que esse homem é grão, esse homem é uma pequena flor. Tão simples, tão frágil, de tal forma que a descrição é que quando o vento bate, sopra sobre essa flor, ela pode ser arrancada. Uma vez que ela é arrancada, ela não sabe mais onde é o seu lugar. Tão frágil é. E assim é. Ou melhor, e assim somos nós. Mas em contrapartida, se nós somos pó, passageiros, efêmeros, nada, em contrapartida, o salmista apresenta a misericórdia do Senhor. É uma misericórdia eterna. É uma misericórdia que vai de eternidade a eternidade sobre quem? Os que temem, sobre os seus filhos. Esta é a misericórdia do Senhor. E de novo, meus irmãos, eu preciso ressaltar aqui, essa misericórdia dirigida àqueles que estão na aliança com Deus. Nunca a quem está fora, mas sempre a quem está em aliança com Deus. O amor de Deus é descrito nestes versículos, versículos de número 13 ao versículo de número 17, para lembrarmos, recordarmos essa graça maravilhosa do Rei, ou melhor, do grande Rei misericordioso, que é Yahvé, o nosso Senhor. Meus irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso? A primeira lição que eu queria tirar a respeito dessa descrição maravilhosa da misericórdia de Deus é que, se estamos na aliança com Ele, por meio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, eu digo com total certeza, nós sempre encontraremos perdão no nosso Deus. A descrição aqui não é simplesmente para mostrar a grandiosidade, mas também para mostrar a certeza de que podemos achar perdão. As nossas vidas podem ter sido conduzidas muitas vezes por erros, tropeços, mas se nós irmos diante de Deus, lembrando dessas palavras, saibam, Ele é um Deus misericordioso, que faz justiça aos oprimidos, que se compadece, assaz benigno. Esse é um Deus que tem uma relação paternal de um pai que ama, um pai que zela dos seus filhos. Portanto, podemos buscar perdão do nosso Senhor, com certeza de que encontraremos. Podemos, da mesma forma, meus irmãos, agora expor este amor de Deus. As pessoas aí fora só conhecem um Deus, de certa forma, mal, que condena, que proíbe. E isso muito por conta da visão que se tem em relação a si próprio, de querer atender os desejos do seu coração, mas se deparar com um Deus que odeia pecado. Mas a verdade é que, embora esse Deus seja justíssimo e santíssimo, ainda assim é possível anunciar e dizer que nele é possível achar perdão para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ele é possível achar misericórdia e graça. Ele é este grande Rei que reina sobre todas as coisas e que é abundante em graça e amor. Deus é o grande Rei em misericórdia. E como diz o versículo número 19, o seu reino domina sobre tudo. E aqui talvez seja a descrição ápice deste salmo também, No sentido de que agora apresenta de uma forma clara que Deus é de fato este grande rei e que ele já estabeleceu o seu reinado, o seu domínio sobre todo o cosmos. Deus é grande rei e o seu trono está nos céus. Não simplesmente uma descrição para mostrar que não é aqui, mas é ali. Nos céus, não, mas para mostrar que Ele está acima de todos, para mostrar que Ele está acima de tudo, para mostrar que o seu trono é central, não da terra, mas do universo como um todo. E a beleza deste trono está acima de todas as coisas, é que este reino do rei que era Yahvé domina sobre tudo. E aqui é necessário, então, voltarmos à narrativa um pouco. Lembrando de que estamos falando aqui de um rei que é grande em misericórdia. Estamos falando de um rei que é extremamente gracioso. Logo, se o seu reino de graça e amor domina sobre todas as coisas, nós desfrutamos da beleza e da alegria de viver no reino do Deus de amor. Nossa casa, nosso bairro, cidade, estado, país, universo. Na perspectiva cristã, é dominado por um rei de amor. E isso nos faz compreender que, uma vez que ele domina todas as coisas e tudo está debaixo do seu do domínio, do seu reinado de misericórdia, na perspectiva cristã, entendo uma coisa. Agora, a descrição de Romanos faz sentido. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, nós olhamos tudo o que acontece na nossa vida, pensamos, estamos debaixo do reino de Deus, que é o reino de amor. E tudo que nós vivenciamos aqui neste reino é a graça, a misericórdia, o amor de Deus, deste Deus supremo, que governa e domina sobre todas as coisas. Diante deste reinado, diante deste rei, o salmista então conduz a sua parte final, com quatro convocações. Versículo 20: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Os anjos aqui, o exército angelical, que na descrição do versículo diz: valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. O salmista agora sai de uma perspectiva particular para uma perspectiva angelical e convoca os anjos a bendizerem a este Deus. Ele ainda convoca todos os seus exércitos. E aqui a ideia é de oficiais que ministram as obras do Senhor. E nesse caso, como é um termo geral, inclui anjos e também inclui pessoas, por exemplo, sacerdotes, profetas e tudo mais. O salmista Davi convoca todo este grupo também para bendizer o nome do Senhor. Ele convoca ainda no versículo de número 22 todas as suas obras. Isto é, tudo que Deus fez. Se no princípio de Gênesis ele diz: haja luz, a luz vai bendizer. Se ele diz: haja o grande luzeiro para governar o dia, eles vão bendizer o Senhor. Se ele criou a relva, os animais, eles vão bendizer ao Senhor. Se ele criou o espaço externo, a nossa terra, eles vão bendizer ao Senhor. O universo que é desconhecido a nós, bendirá ao Senhor também. Tudo pertence ao Senhor, pois tudo que ele fez, tudo está debaixo do seu domínio. E a convocação de Davi é que todos, ou melhor, todos bendigam ao Senhor. Mas Davi não para por aí. Ele retoma então a sua discussão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aqui eu quero olhar, meus irmãos, da seguinte perspectiva. Se Davi voltou para si, depois de convocar a criação, os ministros, os anjos, nos ensina que agora ele volta para mim e para você, para nos ensinar que devemos também dizer ao Senhor. exercício maravilhoso. Bendizer ao Senhor diante de tudo o que Ele fez. Meus irmãos, permita-me lembrar um fato. Creio que todos aqui, talvez Lia não conheceu, não acompanhou, mas o episódio do 11 de setembro, Torres Gêmeas caíram. E aquele foi um evento estrondoso. O mundo estava com os olhos nos Estados Unidos naquele dia. Visto a catástrofe que foi ali cometida, dois aviões derrubaram duas torres imensas. E temos o vídeo, né, como testemunha, para mostrar como foi. Bom. E naquele dia eu estava jogando bola na rua. A rua estava deserta, brincando sozinho, depois eu voltei para casa. Cheguei em casa, meu pai estava lá, vidrado na televisão, acompanhando a notícia do dia. As duas torres gêmeas foram agora atentadas por dois aviões terroristas. Os olhos do mundo estavam nos Estados Unidos naquele dia. Deus nos deu um evento positivo na história. Se não fosse a pandemia, talvez, mas enfim. A igreja se reúne todos os domingos. A igreja põe seus olhos em Jesus Cristo. A igreja põe seus olhos no Filho de Deus. E há toda uma concentração para o evento maior da história, que é quando Deus pisa na terra e consuma a obra da salvação morrendo na cruz do Calvário. E por um instante os olhos do mundo, isso é, da igreja, se entristece. Mas logo depois de um tempo, a igreja é recobrada a alegria, renova-se o amor, e a igreja vê agora um Cristo, não mais morto, mas um Cristo ressurreto, o Cristo Salvador. E os olhos da igreja ainda hoje continuam no Cristo ressurreto. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que quando esse Cristo maravilhoso ressuscitou, Ele implantou o reino de Deus aqui neste mundo. Ele agora estabeleceu de uma vez por todas o seu reino. E é por isso que nós estamos aqui ouvindo a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça. É por isso que Satanás está amarrado hoje, trancafiado, esperando só um dia para que ele seja solto. Porque Cristo está reinando neste dia. O seu domínio é sobre todo o universo. E os nossos olhos estão fixos no Senhor Jesus Cristo. E devem assim permanecer. Porque é quando nós estamos olhando para Jesus Cristo, ressurreto, reinando para todo sempre, e reconhecendo que o seu reino é um reino de amor, é que o nosso coração terá razões para bendizer o nome de Deus e a fé. Somente olhando para Jesus Cristo, somente concentrando os nossos olhos nele, no bendito Filho de Deus, teremos motivo para dizer: bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Meus irmãos, diante de tão grandes maravilhas, o que dizer? O que falar? O que sair da nossa boca? Então, para concluir minha palavra, quero convidar a igreja a ler de novo o primeiro versículo do Salmo número 103. A palavra de nosso Deus diz assim:
bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Que esta verdade seja verdade prática no nosso dia a dia, entendendo quem Deus é e tudo que Ele fez por nós em Cristo.